Agora a participação do nosso colunista Emir Sader, cientista político e sociólogo. Bom dia, Emir.
Bom dia.
Emir, quer dizer que documentos revelam que os Estados Unidos sabiam das torturas e execuções da ditadura argentina?
É, o John Kerry, aproveitando a vinda dele para a abertura das Olimpíadas, passou em Buenos Aires e entregou documentos que eram secretos até aquele momento para o governo de Maurício Macri. E tornou-os públicos. Então fica claro que mesmo o Carter, que tratava de diminuir o poder de ação da ditadura de Videla, confessava abertamente que eles sabiam que havia tortura e que havia execuções em massa. Então agora tá escrito que mais ou menos se sabia que os Estados Unidos estavam conscientes do que ia acontecer na Argentina naquele momento.
Quer dizer,
a reação do...
Assim. A reação, desculpe.
A reação do Macri foi aquela cínica de dizer, olha, eu não sei se houve 3 mil ou 30 mil desaparecidos. Na prática, ele está fazendo uma coisa odiosa, né? Ele não só desarticulou as organizações de direitos humanos, como recebeu os familiares dos genocidas presos. E está decretando a prisão domiciliar para aqueles principais responsáveis do genocídio da época da ditadura militar, que estão presos e condenados. Mas ele está liberando eles para cumprir suas penas a domicílio. Então é uma reação, uma atitude virada radical em relação aos direitos humanos que havia no governo da Cristina, né?
Sim, com certeza. E, Emir, agora os Estados Unidos não só sabiam, mas também estavam por trás, né, de toda essa questão da ditadura na América Latina, não é isso?
É, no conjunto da América Latina, claro. Mas na virada do Nixon, passando pelo Ford para o Carter, foi uma tentativa de fortalecer a ideia de defesa dos direitos humanos. Mas implicitamente estava dito expressamente, inclusive com elogios à figura do Videla, como eles sabiam em detalhe o que estava acontecendo, quer dizer, execuções maciças, tortura generalizada. Então, isso está nos documentos agora explicitados, inclusive da época do governo Carter. Né?
Sim, é importante, né, esses documentos também para a sociedade argentina, enfim, todos que lutaram ali pela democracia, né?
É, pois é, referendo a tudo o que foi dito, tudo que as mães da Praça de Maio, as avós da Praça de Maio, as organizações de direitos humanos sempre denunciaram. E que agora, passados mais de 40 anos, os Estados Unidos liberam esses documentos para que confirmam tudo o que foi dito. Né?
Perfeito. E, Emir, vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela. Foi adiado aí o referendo contra o Maduro, enfim?
Agora é oficial. O Tribunal Eleitoral fez um cronograma dessa segunda fase de coleta de assinaturas, 2 milhões de assinaturas, mas depois a verificação e tudo mais, mas oficialmente empurrando o referendo revocatório para o ano que vem. Uhum. O que significa que mesmo que seja derrotado o governo, não haveria novas eleições, mas o Stóbulo e Tururis, que é o vice-presidente, assumiria no lugar do Maduro. Então a oposição está em pé de guerra, porque todo o processo dela era para tentar um referendo revocatório que, se levasse à derrota do Maduro, convocaria novas eleições. Agora está oficializado da parte do governo, do Tribunal Eleitoral, de que não será possível, segundo o programa que eles definiram, este ano fazer o referendo. Então, não haverá novas eleições. Ou o Maduro continua, ou o vice-presidente assume o lugar dele.
Agora vamos falar de um aniversário aí bem especial, né? O Fidel Castro está completando aí 90 anos, é isso? Como é que ele está, Emir?
Já são 10 anos que ele está afastado do governo por problema de saúde. Então ele digamos, foi decisivo até completar os 80, agora ele está retirado, acompanhando, opinando, recebendo pessoas, mas claramente a condução do governo está no Raul. Agora é o personagem que, para nós, da América Latina, é sinônimo da revolução. Né? Até a Revolução Cubana, revolução é aquela coisa asiática, né? Lenin, Mao Tse-Tung, China. De repente, explodiu a Revolução Cubana e a minha geração e várias outras acompanharam isso como o processo revolucionário próximo de nós. Né? E ele foi quem personificou isso, não só porque dirigiu a guerrilha, como depois passou a ser o chefe de Estado e tem uma trajetória extraordinária, né? Nesses 90 anos em que ele está completando agora. Né?
E ele está bem de saúde?
Não está bem de saúde. Ele tem oscilações para cima e para baixo, ele desaparece, aparece, recebe pessoas, mas tá fragilizado. Desde que ele teve os problemas, ele foi operado, houve erro na operação, depois conseguiram diagnosticar e tudo mais, ele se mantém, mas numa situação delicada em termos de na saúde, mas sobrevive incrivelmente para a vida que ele levou, né?
Pois é.
Chegou aos 90 e está, sobretudo, está completamente lúcido, né?
É, mas também a saúde em Cuba é referência mundial, né?
Não, eles estão construindo uma geração que, segundo eles, pode viver 120 anos, né?
Olha,
é uma geração que pode chegar aos 100 como regra e até pode superar isso, mesmo num país pobre, mas privilegiando saúde, né?
Sim. Agora, o Fidel foi inspiração mesmo, né? Ele junto com o Che Guevara para uma geração, para várias gerações, né, Emir?
É, a ideia de que era possível romper com a dominação norte-americana do continente mostrou na prática, foi mostrado na prática por eles, né? A 120 quilômetros dos Estados Unidos conseguiram romper. Romper e construir o regime que eles decidiram, né? Socialismo e tudo mais. Então é não só um horizonte, mas é também um exemplo de caminhos a seguir em termos de futuro da nossa sociedade.
Certo. Como é que era Cuba antes? Rapidamente só, Emir, para o ouvinte também ficar...
Não, era, digamos, o lugar de passeio dos ricaços norte-americanos, que eles chegavam em Cuba diretamente com seus lanchos, nem passavam pelo controle do documento, iam diretamente para os cassinos, para os apartamentos deles, né? Era um lugar de filmar películas norte-americanas, quer dizer, era um quintal traseiro dos Estados Unidos, claramente, né? E aí exatamente por isso acabou explodindo, porque era uma exploração muito opressiva em relação aos cubanos, é muito ostensiva, era um lugar privilegiado de férias da elite, sobretudo de Miami, mas dos Estados Unidos em geral, né? E essa ruptura, então, acabou sendo também resultado disso tudo, né?
Tá certo, Emir. Muito obrigada aqui por suas informações aí. É uma formação que a gente está tendo sempre quando você participa. Muito obrigada, Emir. Tá. Um abraço.
Obrigado a você.
Até mais. Emir Sader, cientista político e sociólogo.